DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Está a ouvir a emissão em português da DW. Acompanham Madalena Sampaio e Nádia Souf. Vamos aos destaques desta terça-feira. Projetos de Isabel dos Santos em Moçambique poderão ficar comprometidos em caso de mais ações contra a empresária angolana na justiça?
E se houver, por exemplo, uma ordem de arresto que afete o património e os fundos disponíveis da EFASEC, sem dúvidas que isso vai afetar também a presença desta empresa e as suas atividades em Moçambique.
Na Cimeira Reino Unido-África, Moçambique concretizou negócios, mas Angola foi ofuscada pelo escândalo Luanda Leaks. E na Guiné-Bissau, o Supremo Tribunal de Justiça esclarece que nunca pediu recontagem de votos da segunda volta das presidenciais. São temas que desenvolvemos já a seguir. Continue connosco. Interesses da empresária angolana Isabel dos Santos em Moçambique, através da empresa EFASEC, podem ficar comprometidos em caso de mais ações contra ela na justiça, entende jurista. Mas também há quem relativize os danos de uma possível ação contra a filha do ex-presidente de Angola, por entender que os principais éticos não são tão levados a sério em Moçambique. Nádia Souf.
A EFASEC, controlada pela empresária angolana Isabel dos Santos, ganhou o contrato para a operação e manutenção da central solar de maior capacidade em Moçambique. Esta empresa, que opera há mais de 20 anos no mercado moçambicano, pretende iniciar a produção de energia elétrica no final de 2020. Entretanto, a maior acionista da EFASEC está em maus lençóis. Documentos revelados pelo Luanda Leaks esta semana apontam para o uso indevido de dinheiro do Estado angolano em investimentos privados seus. Em caso de uma ação na justiça contra Isabel dos Santos, em que medida este projeto em Moçambique ficaria comprometido? Vicente Manjate é jurista e esclarece.
E se houver, por exemplo, uma ordem de arresto que afete o património e os fundos disponíveis da EFASEC, sem dúvidas que isso vai afetar também a presença desta empresa e as suas atividades em Moçambique. Portanto, e neste sentido, provavelmente a disponibilidade de recursos, assumindo que não há qualquer intervenção do Estado em termos financeiros, a disponibilidade de recursos para realizar este grande investimento no norte de Moçambique poderá sofrer substancialmente. Há este risco, sim, de reduzir-se a disponibilidade financeira.
O jurista não é o único a ver prováveis efeitos colaterais para Moçambique. Como a imagem de Isabel dos Santos está em queda livre a nível internacional, por suposto envolvimento em ilícitos financeiros, o economista Muzila Nyantsava adivinha consequências. Ele recorda que a reputação é um dos ativos mais importantes que se pode ter no mundo dos negócios.
Dizer que não vai afetar de forma direta, eu acredito que não é verdade. Naturalmente que o país ou a instituição, o nome da empresa vai estar sempre conotada com algo mau proveniente de, às vezes, sempre suspeitas de proveniência de fundos por via de desvios, mesmo entendendo e sabendo que não foi a pessoa Isabel dos Santos que ganhou o concurso, foi uma empresa que tem o nome, que tem, portanto, personalidade jurídica e provavelmente uma empresa onde ela apenas é uma das acionistas e que poderia muito bem ser separada da pessoa em si. Mas sabemos que os negócios assim não funcionam.
Contudo, o jurista Vicente Manjade sublinha que é preciso, antes de mais, assumir o princípio da presunção da inocência em relação à pessoa de Isabel dos Santos. E o jurista prefere acreditar que o investimento em Moçambique ainda tem pernas para andar, a menos que se comprove que os investimentos da EFASEC provêm de dinheiro ilícito. Aí caberia ao governo moçambicano tomar uma atitude.
Tendo havido um concurso público, vai-se atrasar certamente o início do investimento. Há um contrato com o governo e com o Estado moçambicano e pode existir um incumprimento por parte da EFASEC. E aí o governo de Moçambique terá de tomar uma decisão de resolver, aliás, este contrato. Não sei se abrirá outro ou se poderá conceder ao concorrente que tiver se posicionado em segundo lugar. Penso que o risco é este. Sem dúvidas que qualquer ação que reduza a disponibilidade dos recursos da EFASEC vai influenciar as suas atividades onde quer que seja. Porque não acredito que esses fundos estejam em Moçambique e provenham exclusivamente das atividades da EFASEC em Moçambique.
Entretanto, o país escolhido pela empresa de Isabel dos Santos para investir também não goza de boa fama. Os registros de falta de ética e de transparência alarmam a sociedade moçambicana e os seus parceiros internacionais, levando inclusive Moçambique a uma crise financeira sem precedentes. Nádia Souf, DW, Voz da Alemanha.
nós hoje perguntamos se o escândalo que envolve a empresária angolana Isabel dos Santos poderá afetar os negócios em Moçambique. E Nádia Sufo já está aqui ao meu lado no estúdio com as primeiras reações dos nossos ouvintes. Boa noite, Nádia.
Boa noite, Madalena. Boa noite, estimados ouvintes. Sérgio Mauel responde: sim, haverá danos colaterais. Os negócios foram estabelecidos na base de confiança na seriedade dos gestores da EFASEC. Se parte deles está envolvida em escândalos, há lugar para se reanalisar o processo, pois pode ser que alguns dos pressupostos que determinaram a contratação tenham sido alterados substancialmente. Honória Manjate entende que afeta, pois o Estado moçambicano deve negociar com pessoas probas e Isabel, não é, ou ela acha que é acionista maioritária da empresa. Não é ético um Estado que exige ética na governação não exigir ética na relação contratual com terceiros. O Estado moçambicano deve resolver este contrato. As leis existem e de forma abundante. Voltaremos às reações daqui a mais um pouco. Madalena Sampaio.
Obrigada, Ana de Sufo. Saiba como pode ainda participar também neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E depois das revelações sobre a empresária Isabel dos Santos, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal assegurou hoje que o governo vai continuar a aprofundar a cooperação com Angola, a respeitar a independência judicial e não ser precipitado a tirar conclusões. Augusto Santos Silva foi questionado sobre a investigação Luanda Leaks no debate no Parlamento e disse ainda que a atuação do governo português tem sido a mais correta. Angola já disse que espera obter a cooperação de outros países que estejam abrangidos pelo caso. A Inspeção-Geral da Administração do Estado angolano assegurou que a qualquer momento vai fazer uma auditoria à Sonangol. Em relação a um período específico para a auditoria, a IGAI lembrou que existe um plano anual de fiscalização. A auditoria pedida pela Petrolífera Estatal à gestão de Isabel dos Santos já está concluída e os dados foram enviados para a Procuradoria e para a Inspeção-Geral. O Ministério Público moçambicano interrogou hoje o deputado Elias de Lacama, irmão do falecido líder da RENAMO, Afonso de Lacama. Em causa está o seu alegado envolvimento no apoio à Junta Militar da RENAMO, um grupo dissidente acusado de ataques armados no centro do país. Elias de Lacama negou qualquer envolvimento com a Junta Militar. Também hoje o Tribunal de Sofala legalizou a prisão preventiva do ex-deputado da RENAMO, Sandur Ambrósio, por indícios de envolvimento no apoio a guerrilheiros dissidentes do partido. Sandur Ambrósio garante que está inocente. Quatro pessoas morreram na noite passada num ataque armado a um centro de saúde no centro de Moçambique, numa aldeia em Sofala. Até agora não se conhece a identidade dos atacantes. Este foi o primeiro ataque na região depois da tomada de posse do presidente Filipe Nyusi, um assunto que desenvolvemos nas próximas emissões. Ainda em Moçambique, subiu para 29 o número de mortes devido ao mau tempo que se registra em quase todo o país, anunciou o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. O maior número de mortes ocorreu na província central da Zambézia e em Maputo. Em Cabo Verde, o Ministério Público acusou 33 pessoas e duas empresas de vários crimes numa mega operação antidroga na cidade da Praia, em que já tinham sido detidos 14 suspeitos.
DW Deutsche Welle.
E na Cimeira Reino Unido-África, que decorreu em Londres, Moçambique conseguiu concretizar negócios. A delegação que acompanhou o presidente Filipe Nyusi regressa à casa com uma mala de oportunidades em aberto. Angola foi ofuscada pelas revelações de Luanda Leaks, que o representante do presidente João Lourenço reverteu em estratégia para transmitir confiança ao mercado, como nos conta Cristiane Vieira Teixeira.
O chefe de Estado moçambicano viajou a Londres acompanhado por uma delegação de 26 empresas, a maioria ligada ao agronegócio. O objetivo de Moçambique na Cimeira era angariar recursos financeiros. Segundo Agostinho Vuma, presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, para já, uma empresa moçambicana irá beneficiar de parte de um financiamento de US$ 400 milhões disponibilizado por uma entidade britânica.
Vai resultar como benefício para Moçambique a questão da conclusão da base logística de Pemba, da construção da base naval em Nacala e também o envolvimento de todo um conjunto de setor privado na cadeia de valor para as subcontratações em todos os setores, incluindo a construção civil.
Moçambique levou ao Reino Unido 16 projetos avaliados em 188 milhões de euros com foco na agricultura. Segundo Agostinho Vuma, com a taxa de juros a 25% no país, torna-se impossível ao empresariado local avançar. O know-how britânico também é visto com bons olhos. O clima é de otimismo também em relação a esses projetos e a delegação espera resultados para maio próximo.
Em relação aos projetos que nós, o setor empresarial, trouxemos, ficam em análise. Nós teremos a conferência de investimentos a ser realizada em Moçambique, à margem da conferência anual do setor privado moçambicano, que é dirigido pelo presidente, em que as entidades que vão comprar os projetos ser anunciado à margem dessa conferência.
Angola esteve representada pelo ministro de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social, Manuel Nunes Júnior. O ministro destacou o interesse em investimentos em agricultura, agroindústria, turismo, indústria transformadora, extrativa e telecomunicações. Entretanto, as revelações da investigação jornalística conhecida como Luanda Leaks levaram o ministro a defender a necessidade de se estabelecer confiança no Estado angolano.
O que precisamos ter em Angola é um verdadeiro Estado de Direito, porque consideramos que um Estado de Direito é um elemento essencial para que haja confiança dos agentes da sociedade em que estão inseridos.
Para José Severino, presidente da Associação Industrial de Angola, além da vontade expressa de investir em África, a saída do Reino Unido da União Europeia já estaria a facilitar a relação entre Angola e a Grã-Bretanha, que tem muito a oferecer.
O mercado financeiro, financiamento, várias agências, as suas empresas ligadas ao setor mineral que Angola está agora a desenvolver, o próprio turismo, agricultura, com uma Irlanda que é, de facto, um caso sui generis, mas não só, e também nas novas tecnologias e, quiçá, a experiência da Escócia no domínio marítimo.
Participaram da Cimeira 21 dos 54 países africanos, incluindo 16 chefes de Estado. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau esclareceu esta terça-feira que em nenhum momento exigiu a recontagem dos votos da segunda volta das eleições presidenciais, mas sim o apuramento nacional dos resultados. Entretanto, o Parlamento também já disse que só vai decidir sobre a tomada de posse do presidente após resolvido o contencioso eleitoral. Mais detalhes a partir de Bissau com Ian Cuba Dançó.
Na passada sexta-feira, o Supremo Tribunal de Justiça, numa aclaração ao acórdão contencioso eleitoral apresentado pelo PSGC, disse que a Comissão Nacional de Eleições deve voltar ao princípio das operações do apuramento nacional. Mas o documento do Supremo suscitou diferentes interpretações. Os apoiantes de Domingos Simões Pereira, candidato dado como derrotado pela Comissão Nacional de Eleições, CNE, consideram que a mais alta instância judicial teria ordenado a recontagem dos votos a nível nacional. Esta terça-feira, em conferência de imprensa, o porta-voz do Supremo Tribunal de Justiça, Salimo Vieira, esclareceu que nunca falou em recontagem dos votos da segunda volta das presidenciais e disse que a decisão do Tribunal é para cumprir.
Tanto o Acórdão 1-2020, assim como no pedido de declaração do Acórdão 1-A-2020. Não se falou da recontagem, mas sim de que o ato, a operação de apuramento nacional não foi conclusivo e pediu-se à CNE para que faça, respeite a lei e cumpre com o que está prescrito na lei. Então, para dizer que a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, ou a decisão do Tribunal, é para cumprir.
No meio das interpretações jurídicas, ao acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, o Partido da Renovação Social, PRS, que também apoiou na segunda volta a candidatura de Umaro Sissoko Embalo, deixou esta terça-feira um alerta na voz do vice-presidente Jorge Malu.
Não nos responsabilizamos.
Responsabilizamos e firmemente todas as tentativas de querer desestabilizar o país. A nossa responsabilização começa a partir do Supremo Tribunal de Justiça e responsabilizamos todos os juízes conselheiros, principalmente o seu presidente Paulo Sanhá, porque não podemos permitir que se crie confusão, pânico e instabilidade dos quais o país está farto. Desta vez, a tolerância é zero e é zero mesmo. Se alguém entende que está acima da lei, estamos cá todos a observar e ninguém vai a lugar nenhum.
Entretanto, a Comissão Nacional de Eleições, num comunicado assinado pelo seu presidente José Pedro Sambu, fez saber que, estamos a citar, com a notificação dos resultados eleitorais aos órgãos da soberania e aos candidatos concorrentes e consequente elaboração e fixação digital, esgotou legal e definitivamente todos os seus poderes, acrescentando que se aguardam agora os ulteriores termos para a tomada de posse de Umaro Sissoko Embalo como presidente. Ao longo deste processo, circularam informações de que os militares teriam sequestrado o presidente da CNE, José Pedro Sambu, obrigando-o a adulterar e anunciar os resultados eleitorais a favor de Umaro Sissoko Embalo. Mas o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas já negou as acusações.
Polícia Ordem Pública.
A Polícia de Ordem Pública e a Guarda Nacional vigiam o presidente da CNE e se os militares o sequestraram, a ECOMIB, através da CDAO, não reagiu. O Ministério do Interior não reagiu e o presidente tem também a sua família, que não reagiu. E como é que os militares o levaram ao quartel, ficando com ele durante 3 dias e o governo não reagiu?
Vai levar no quartel 3 dias. Governo não reage.
BH Nantan garante que não haverá perturbação da paz por parte dos militares e revelou ainda ter sido convidado em 2016 para dar golpe de Estado a José Mário Vaz, uma solicitação que disse ter recusado, embora não dissesse de quem teria partido o convite. De Bissau para DW África, Yankuba Dansó.
DW Notícias.
As ruas de várias cidades da Guiné-Conakry, incluindo da capital, foram hoje palco de novos confrontos durante mais um dia de mobilização contra um possível terceiro mandato do presidente Alpha Condé. Os protestos foram organizados por partidos políticos, sindicatos e membros da sociedade civil que apelaram aos guineenses para uma mobilização maciça durante os dias de hoje e de quarta-feira. No Zimbábue, o principal líder da oposição anunciou hoje a organização de vários protestos contra o governo do país. Nelson Chamisa considera que a frágil economia do país só vai recuperar se forem resolvidos os conflitos políticos como as eleições contestadas. O Movimento para a Mudança Democrática promete realizar protestos até que sejam realizadas eleições credíveis. A Embaixada dos Estados Unidos na Líbia apelou ao recomeço imediato das operações petrolíferas no país. Os principais terminais do leste da Líbia foram bloqueados no sábado pelas forças leais ao Marechal Khalifa Haftar, na véspera da cimeira em Berlim, que pediu o fim das ingerências externas e o relançamento do processo de paz no país. Começou hoje na Suíça o Fórum Económico Mundial de Davos. No encontro participam cerca de 50 chefes de Estado e de Governo, incluindo o presidente norte-americano. Donald Trump está em Davos para promover o sucesso económico dos Estados Unidos e já lançou fortes críticas aos defensores da luta climática. A intervenção de Trump foi feita minutos depois de a jovem ativista sueca Greta Thunberg se ter dirigido ao fórum para lamentar que nada tinha sido feito para impedir as mudanças ambientais. Trump apresenta-se na Suíça no mesmo dia em que começou o seu julgamento político no Senado norte-americano. Na China, o surto de pneumonia fez mais 2 mortos e o número de casos subiu para 291, revelaram as autoridades. Taiwan também confirmou hoje o seu primeiro doente. Este novo tipo de pneumonia, com origem no centro da China, causou um total de 6 mortos e infectou cerca de 300 pessoas, alastrando-se já a vários países asiáticos. Também já foi registado um primeiro caso de contágio nos Estados Unidos.
DW, Espaço do Ouvinte.
E nós hoje perguntamos se o escândalo que envolve Isabel dos Santos poderá afetar os negócios da empresária angolana em Moçambique. Aqui ao meu lado no estúdio continua Nádia Sufo, tem muitos mais comentários dos nossos ouvintes, não é assim, Nádia?
É sim, Leonardo Mochanga de Moçambique responde: eu nem sabia que ela tem empresa aqui em Moçambique, mas se tem, é melhor lembrar-se que aqui é bem diferente da Angola. A empresa dela está muito bem segura porque Moçambique é o berço da corrupção. E Rufino João Luanda escreve: afetará sim, uma vez que a empresária não está só em Moçambique no ramo energético, mas também na rede de telecomunicações. Nabil Elias Faustino respondeu: o objetivo é destruir a família dos Santos para fazer do MPLA dos Santos. Júlio Mutapate entende que, de um modo ou do outro, haverá consequências negativas nessas empresas, porque sem investimento elas podem falir. Sassim Adal diz: sinceramente, não iria afetar. Os dois países têm um péssimo estado de governação e ambos com altos índices de corrupção, para além da irmandade que partilham. Assemelham-se em poder vitalício e política suja, entende este internauta. Kitunga Masaki Kita responde: simplesmente pode sim. E Saliu Sanya Kandé, da Guiné-Bissau, entende que pode afetar a empresa EFASEC se o dinheiro sujo for introduzido na empresa, e agora as autoridades judiciais dos dois países devem trabalhar para descobrir a verdade e julgar os implicados no escândalo de corrupção. Há muito mais, Madalena Sampaio, mas não temos mais tempo, como é habitual.
Fica para amanhã. Obrigada, Nádia Souf, e um obrigado especial a todos os nossos ouvintes que nos enviaram os seus comentários. É o ponto final na nossa emissão. Nós, como sempre, estaremos de volta amanhã de manhã. Boa noite, bom descanso e até amanhã.